Fala, galera do Brasil no Tênis, eu sou Marden Diller, editor-chefe aqui da página, e a gente está testando um formato novo da tão conhecida de vocês já, análise play analítica, onde a gente consegue trazer uma análise mais a fundo da performance dos jogadores com o auxílio do software da Play Analítica. Se você ainda não conhece, você clica na arroba da Play Analítica que vai estar no post aqui desse vídeo, ou procura eles no Instagram, Play Analítica, para você conhecer um pouco mais e ter acesso também às estatísticas que eles vão lançando de alguns jogos que nós vamos coordenando ao longo dos torneios. Essa primeira análise de 2024, infelizmente, não é uma análise de vitória, mas é uma análise muito merecida de um grande jogo em grande nível, que foi a partida de estreia do Thiago Wild, 78 do mundo, nosso número 1 do Brasil. Esse jogo aconteceu na madrugada do último domingo, dia 14, começou ali por volta das 2 da manhã, uma e pouca, 2 da manhã, acabou lá para as 5, já amanhecendo. E o Thiago foi superado em 5 sets pelo Andrei Rublev após 3 horas e 42 de partida, com parciais de 7-5, perdão, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6, com 10-6 no tiebreak do quinto set. O tiebreak dos Grand Slams agora vai até 10, né? Temos essa novidade aí. E a gente vai pegar para fazer uma análise desse jogo, porque é um jogo que fala muito sobre o momento do Thiago. Não só o placar, não só questões numéricas, mas também uma questão de postura. Então, a primeira coisa que a gente analisa aqui é que a quadradura nunca foi o melhor piso do Thiago. Né? Apesar dele ter sido campeão do US Open em 2018, 2019 ele começa com o seu ano a todo vapor ali já na carreira profissional. 2020 ele conquista seu primeiro ATP no ATP 250 de Santiago, no Chile. Mas, de acordo com esses números aqui do perfil da ITF do Thiago, a gente pode ver que, depois da grama, a quadradura é onde ele tem um resultado mais abaixo. São 23 vitórias apenas e 31 derrotas contra o resultado dele no Saibro. São 184 vitórias e 122 derrotas. Jogou muito mais no Saibro. A gente sabe que temos muito mais challengers, futures e tudo mais no Saibro. Mas o Thiago não é um jogador de grandes resultados em quadradura. Para corroborar com esse dado, nós temos aqui a performance da carreira do Thiago em Grand Slams. Né? Na Austrália, em 2020, ele ficou na primeira rodada do quali. No US Open, em 2021, ele entrou direto na chave e perdeu na primeira rodada para o Daniel Evans. A Austrália, 2021, perdeu na primeira rodada do quali para o Robin Haase. O Wimbledon também, né? Chegou à segunda rodada em 2021. Austrália de novo, 2022, acabou se retirando na primeira rodada do quali. E no US Open do ano passado, em 2023, ele não jogou o Australian Open ano passado, né? Você pode ver que aqui ele jogou o Wimbledon 2022, depois só Roland Garros, onde ele furou o quali, fez a sua melhor campanha em Grand Slams até então. E no US Open ele para na segunda rodada do quali. Então, o Thiago entra em quadra já como não favorito nesse jogo, vindo, inclusive, de uma fase, não dá para chamar de fase ruim, mas foram algumas derrotas em ATPs, em quadras duras cobertas no final do ano passado. Então, casa de apostas, especialistas, todo mundo colocava o Thiago como um jogador não favorito a esse confronto. E aí a primeira ressalva que eu quero fazer aqui é que a principal ponto a ser analisado, eu acho que o principal ponto que fala muito sobre o porquê esse jogo se desenrolou, do jeito que se desenrolou, é a postura do Thiago. Né? Eu conversei com o Duda Matos, que é o treinador do Thiago, tá trabalhando com ele junto com o Sebastián Gutiérrez lá na Argentina. Essa entrevista vai ao ar em breve aqui no Brasil no Tênis. E o Duda falou muito sobre mudança de mindset, mudança de postura, mudança dentro de quadra, de se colocar, de não desistir, de ficar no ponto, de correr atrás. E uma coisa que eu percebi ao longo do jogo é que o Thiago soube sofrer. Ele apanhou do Rublev, ele lidou com o Rublev batendo mais forte do que ele batia, e ele estava batendo muito forte na bola. E o tempo todo ele se manteve ali, ele não abaixou a cabeça. Do primeiro para o segundo set, ele mudou a tática. Do segundo para o terceiro, ele mudou a tática de novo. Do terceiro para o quarto, ele mudou a tática de novo. E no quinto set, por um detalhe, um voleio que não entrou, o Rublev voltou para o jogo, cresceu e acabou levando a partida. Então, assim, foi muito no detalhe, foi uma coisa muito diferente, até mesmo do Thiago que nós vimos em Roland Garros, um Thiago que demonstrava frustração, um Thiago que mordia a raquete, jogava a raquete para o alto e reclamava. Esse não, era um Thiago que estava rindo, um Thiago que estava se divertindo em quadra, fazendo graça, fazendo um ponto bonito e outro, e vibrava para a galera. Então, a postura dele, a forma dele se comportar, se portar, na verdade, em quadra contra o adversário, foi algo que eu acho que eu nunca vi o Thiago apresentar, nem mesmo em Santiago, quando ele ganhou o ATP 250. Bom, então, para começar a nossa análise aqui, a gente está no software da Play Analytica, na parte de mental e tático. Em azul, nós temos o Thiago Wild, em verde, nós temos o Andrei Rublev. Né? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o Thiago enfrentou 23 breakpoints ao longo do jogo. Rublev estava dominando muito o jogo, muito agressivo, muito forte, muito tomando muito conta da situação, principalmente com o forehand. Então o Thiago, ele ainda teve esse ponto alto de ter conseguido manter a cabeça no lugar e vencido 19 dos 23 breakpoints que enfrentou ao longo do jogo. Mesma coisa é esse número aqui, gostaria de chamar a atenção de vocês, que é um número de erros não forçados depois de ganhar um ponto. O Thiago cometeu 24 erros não forçados após ganhar um ponto, enquanto o Rublev apenas 19. Isso é um dado que reflete muitas coisas, inclusive o ranking do Thiago. A gente não pode esquecer que é o número 78 do mundo enfrentando o número 5 do mundo. E a grande diferença entre esses caras não é necessariamente peso de bola ou velocidade de saque. Não, geralmente é consistência. E os 24 a 19, uma diferença de 5 pontos, né? São 5 erros após ganhar um ponto, ela pode indicar sim a razão pela qual o Thiago ainda é 78 e está, né, nessa subida de ranking dele. Em contrapartida, o Thiago cometeu apenas 3 erros não forçados em breakpoints, o que indica uma certa fortaleza mental por parte dele, que é, breakpoint é o momento em que o tenista está mais pressionado. O Thiago ainda salvou 4 match points no quinto set, os 4 sacando no segundo saque, um deles, inclusive, com um saque a 192 km por hora. Então, né, ao longo do jogo, ele mostrou essa diferenciação mental que ele está tendo agora, realmente mais sólido. E, em contrapartida a esse número de 24 a 19, nós temos esse número aqui, o winners após perder um ponto, que é aquele momento em que o atleta perde um ponto, se recompõe, cresce no ponto seguinte para tentar buscar, né? E aí o Thiago fez 26 winners após perder um ponto, ou seja, após perder um ponto, em 26 vezes ele marcou um ponto em seguida, enquanto o Rublev fez 29, o que mostra que mentalmente eles poderiam estar, pelo menos nesses momentos, eles poderiam estar muito equiparados. Uma outra questão são os winners em breakpoint. Se o Thiago cometeu apenas 3 erros não forçados em breakpoints, tanto dele, tanto que ele enfrentou, quanto, né, os breakpoints que ele teve à disposição, em contrapartida ele marcou 10 winners, então ele não se sentiu acuado. E desses 10 winners, se não me falha a memória, porque agora bateu um branco na questão dos highlights, mas desses 10, 4 foram os 4 match points que ele enfrentou, porque foram 4 break points que ele enfrentou no quinto set. Então, assim, pontos de pressão muito grandes nesse momento do jogo do Thiago. Um outro dado interessante de se analisar é o dado do saque. O Thiago, tanto o Thiago quanto o Rublev, eles confirmaram o serviço após sofrer uma quebra, em 100% das vezes. Foram 4 quebras de saque para cada lado. Então, em cada uma dessas quebras de saque, em seguida, os atletas confirmaram os seus serviços. Aqui para baixo, em variação de golpes e estratégia, tem um dado muito interessante. O Thiago, ele variou muito o jogo inteiro, né? Ele, principalmente do segundo set em diante, ele buscou muito a rede, ele sacou e voleou em muitos momentos, abusou do drop shot, tanto de forehand quanto de backhand. E o Rublev aplicou um drop shot o jogo inteiro, obviamente foi efetivo, né? Porque o Rublev, quase tudo que ele fez nesse jogo foi muito bem feito, enquanto o Thiago conseguiu converter 10 dos 15 drop shots que ele aplicou, né? 67% de conversão, o que mostra que foram muito bem pensados, muito bem executados esses drop shots, extremamente efetivos. Essa variação para alguém que tem a potência de golpe que ele tem, tanto na direita quanto na esquerda, jogando para frente como ele estava jogando nesse jogo, principalmente a partir do segundo set, Thiago estava jogando muito dentro da quadra, buscando muito as linhas, esse drop shot foram muito bem escolhidos. Como eu falei, na questão do saque e voleio, ele sacou e voleou em 8 ocasiões, converteu 6 também, o que mostra que sacou muito forte, sacou grande parte do tempo acima de 200 km por hora no primeiro serviço, foi uma ótima convergência, e também a aparição dele na rede, 22 de 34 pontos, que teve muito perto, em termos de porcentagem, do que o fez o Rublev, um especialista em quadras duras, um jogador que o jogo se encaixa muito bem na quadra dura, na quadra rápida, né? Foram 35 e 53, 66% para o Rublev, 22 e 34, 65% para o Thiago, né? Então nós podemos ver números muito equilibrados aqui, que se você assistiu o jogo, você entende o porquê que o jogo foi até o quinto set. Se não, por essa numeração você já entende o que aconteceu de diferente ali em relação a outras performances do Thiago, inclusive se a gente puder colocar na United Cup contra a Espanha, que ele perdeu algumas oportunidades ali no jogo de simples. Então aqui essas oportunidades não foram perdidas, muito pelo contrário, elas foram totalmente aproveitadas, né? E curiosamente falando, das 34 vezes que o Thiago foi para a rede, das 12, uma delas foi justamente o ponto que daria ele 7-4, se não me falha a memória, no quinto set do tiebreak. Passando para esse nosso próximo gráfico aqui, que é um gráfico que, para mim, ele é muito interessante, principalmente para explicar um pouco como o jogo se desenvolveu, nós podemos ver que aqui nessas bolinhas brancas, né, do lado direito o Rublev, do lado esquerdo o Thiago, nós podemos ver o posicionamento dos golpes de backhand, de forehand, de cada um dos jogadores. E aqui nesse caso nós vemos que os dois se posicionaram muito para a direita para bater o forehand, como é esperado. Foram poucas as vezes, o Rublev dominou um pouco mais de meio, o forehand é o golpe mais forte dele, principalmente quando ele está com uma base muito boa, ele vai para cima com tudo. Então, o Rublev dominou um pouco mais o meio, enquanto o Thiago buscou um pouco mais ali o lado direito, meio direito da quadra. E aqui, seguindo a legenda, as bolinhas verdes são os winners, que foram marcados por cada jogador. Os erros não forçados são as bolinhas rosas, né? Então, onde a bola quicou nos erros não forçados, você vê que o Thiago, nos erros não forçados ao longo da partida, ele acabou jogando algumas na rede, a grande maioria na rede, e outras poucas para o lado, mas a grande maioria saiu na profundidade. Os erros forçados foram 39 do Thiago, né? Então são essas bolas laranja, aqui a grande maioria também na rede, e algumas para o lado e para fora. In play são as bolas amarelas. O que são as bolas in play? São as bolas que eles trocaram ao longo do jogo. E aí você percebe que 37%, como está colocado aqui na legenda, em 37% do tempo o Thiago buscou o backhand do Rublev, enquanto o Rublev também fez isso muito forte. Só que a diferença vem aqui embaixo. O Thiago teve uma performance com o backhand muito mais incômoda, porque ele convergiu muito mais pro backhand do Rublev, enquanto o Rublev ficou mais dividido ali entre forehand e backhand do Thiago, né? Então, nesses pontos, se vocês observarem aqui esses winners aqui, isso aqui tudo é uma característica que o Thiago adotou do terceiro set em diante. Inclusive, tem alguns gráficos mais para baixo que mostram o quanto que ele buscou as bolas na paralela do terceiro set em diante, principalmente de backhand, né? Como mostra aqui o heatmap, a concentração do forehand do Thiago foi muito em direção ao backhand do Rublev. O Rublev, com o seu forehand, distribuiu mais, como eu havia falado anteriormente. E o Thiago, com o seu backhand, ele não ficou só focado no backhand do Rublev. Ele buscou, em alguns momentos também, atacar o forehand para tentar desestabilizar e aí buscar a definição de alguma outra forma. Por fim, nos gráficos de winners, e aqui isso contempla tanto backhand quanto forehand, a gente pode ver que o Thiago, ele, apesar de ter tido um equilíbrio muito grande entre buscar cruzada, paralela, inside out, né, basicamente fugindo da esquerda para atacar de direita no backhand, no revés do adversário, assim como o Rublev também fez, a gente pode observar pelos gráficos que o Thiago, ele buscou, ele conseguiu muito mais assim fazer coisas do meio sempre para os lados, enquanto o Rublev buscou umas jogadas mais paralelas, assim, tanto que alguns winners do Rublev foram puxados assim até mesmo para o meio da quadra. Por uma questão de velocidade, potência, deslocamento, o Rublev é um jogador muito rápido, o Thiago não conseguia desequilibrar ele tão fácil assim, enquanto o Rublev conseguia desequilibrar o Thiago um pouco mais fácil e aplicar uma velocidade muito maior na bola, né? O que obrigava o Thiago a entregar uma linha de risco muito maior buscando as linhas, como a gente pode ver aqui no gráfico de erros não forçados. É, o Thiago, ele comete muitos erros na rede, ele comete alguns erros de fundo, mas a grande maioria é rede ou bola cruzada buscando linha e bola na paralela buscando linha também. Então, esse momento do Thiago precisando ser absurdamente agressivo para tentar fazer frente ao Rublev, entregou esses gráficos de erro aqui. O Rublev um pouco mais na rede do que o Thiago, mais na rede até do que o Thiago, perdão. É, aqui essa parte aqui ficou bem clarinha, ele errou muito na rede, o que é um indício de que foram alguns momentos em que sabe-se lá o que passou na cabeça dele, mas a bola acabou ficando na rede. E aqui, por fim, o total percorrido de cada jogador. É, o Thiago, ele levou uma leve vantagem assim, de 11 pontos em pontos que precisou se correr entre 51 e 100 metros. Então, mais um indício de que o cara está bem fisicamente, né? Conseguiu lidar bem com essa maratona. Correu um total de 5 km 168 metros contra 4,5 km mais ou menos do Rublev. Correu muito enquanto estava servindo, né? Quase 2 km. 3,2 km quando estava devolvendo, e fez 216 sprints de mais de 10 metros contra 170 do Rublev, com uma diferença de praticamente 40 metros entre no ponto em que os dois precisaram correr mais. É, o ponto que o Thiago precisou correr mais foi 107 metros, então todos os pontos acima de 101 ele venceu, foram só dois, mas venceu. Então toda essa salada de frutas, de dados, isso é um indício de que não só o Thiago foi muito bem nesse jogo e mostrou que seu jogo já está preparado para a quadra dura, que pode ser que 2024 seja um bom ano para ele na quadra dura, mas acima de tudo mostra que o Thiago está pronto para as adversidades. Porque esse jogo foi um jogo em que ele enfrentou adversidades de ponta a ponta, né? Então, vamos aguardar. 2024 pode ser um grande ano para ele, que fez terceira rodada em Roland Garros no passado, 74º posto da ATP, jogando muito bem no Saibro, e agora fez essa boa apresentação na quadra dura. A ver o que o ano reserva para Thiago Wild.